Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Glória a Deus. Gente, nós vamos passar ao Ministério da Palavra. Eu quero compartilhar algo com vocês. Anunciei isso no fim de semana passado, o pessoal que fez a integração. Há uma palavra que Deus tem nos dado já há muitos anos. No início da igreja eu repetia ela todo ano, né? Eu não sei se eu fiquei preocupado de cansar os irmãos ou se a gente foi parando de controlar, mas ela foi ganhando espaço, um ano e meio, dois, né? E na minha conta daqui dois ou três meses, deve fazer 3 anos que eu não tocava no assunto. É uma palavra pastoral, eu acredito, muito importante, né? E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 35. E eu quero compartilhar um princípio aqui hoje. Vou intitular essa mensagem de cobertura espiritual. Eu quero começar a partir do Velho Testamento. Nós vamos usar a tipologia bíblica para apresentar uma visão a respeito da igreja como um lugar de proteção espiritual, um lugar onde podemos ter cobertura, desfrutar de proteção espiritual para as nossas vidas. Então, Números, capítulo 35. Nós vamos começar a partir do versículo 9. O texto é um pouquinho extenso, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Mesmo se a versão que você estiver usando não for exatamente a mesma, me acompanhe aí a partir do versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis desse lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. É muito importante perceber a aplicação que é feita. Alguém que matava outro involuntariamente, sem querer. 16. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e esse morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte e esse morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e esse morrer é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e esse morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, 22, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa lhe causar a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio onde se tinha colhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio onde se tinha colhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade e refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Amém. Acho que o versículo 33 fecha bem. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Amém. Meu Deus, pedimos graça, favor, ajuda do Espírito Santo, da verdade, o nosso Mestre, para que possamos, ó Deus, ser de fato guiados e conduzidos ao entendimento espiritual, à compreensão da tua palavra. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, graça, favor e ação do Senhor, operando dentro de cada um de nós, não apenas o entendimento espiritual, mas a aplicação, ó Deus, correta, personalizada dessas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns domingos atrás eu compartilhei uma mensagem sobre a serpente de bronze que Moisés levantou. E na ocasião, na introdução, eu dei uma explicação aqui a respeito da tipologia, da simbologia bíblica. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto que o Novo, por sua vez, explica o Velho. Eles estão muito relacionados. Em Hebreus 10:1 e também em Colossenses 2, 16 e 17, a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Então, muitas vezes no Novo Testamento, você vai perceber que as verdades explícitas da Nova Aliança, elas, à medida que eram expostas e ensinadas, elas tinham muitas vezes como alicerce muitos dos símbolos, das figuras do Velho Testamento. A gente vê Jesus dizendo da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu seja levantado, ele estabelece um paralelo. Quando falamos da sombra, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se eu estendo a mão aqui sobre o púlpito e coloco minha mão aqui exatamente debaixo do foco de uma dessas lâmpadas, o que eu vejo projetado aqui é a silhueta exata na minha mão. Se você olhar só para a sombra, se eu estivesse olhando, por exemplo, de uma perspectiva, a mão acima dos olhos, meus olhos abaixo da mão, enxergando só a sombra, obviamente a minha visão não é completa. O que eu vejo ali é a silhueta da minha mão projetada, tem exatamente o mesmo formato, a mesma disposição dos dedos, a mesma quantidade. No entanto, a gente não tem a textura da pele, a cor, não tem o efeito 3D. Dá para ter uma noção do que é que está se interpondo entre a luz e o que está sendo projetado ali. Quando criança, eu gostava muito de como, dependendo da maneira como você colocasse alguma coisa entre a luz e projetasse a sombra, o desenho que você podia criar. Quando nós falamos da mão, que é algo que nós estamos muito familiarizados, só de ver a sombra a gente não precisa nem enxergar a mão. No entanto, quando algum tipo de objeto diferente é projetado, às vezes você consegue ter a noção, mas a clareza só vem quando você vê qual é o objeto que está projetando a sombra. Eu gosto de dizer que a revelação do Velho Testamento era a gente olhando abaixo da mão, enxergando só a sombra. A revelação que nós temos no Novo Testamento, a gente enxerga não apenas a sombra, mas a gente enxerga o que é que projetava aquela sombra. Quando você lê o livro de Hebreus, ele começa a explicar toda a tipologia do tabernáculo. A disposição da mobília, cada um daqueles móveis, no lugar que estava, a função que tinha, a mensagem que isso era transmitida. E eu particularmente sou, né, apaixonado pela tipologia bíblica. Quando nós olhamos o que o Velho Testamento fala sobre essas cidades de refúgio, que Deus diz que tinham que ser 6 delas, 3 seriam estabelecidos no território que eles conquistaram do lado de cá do Jordão, e 3 seria depois no que era classificado como Canaã mesmo, a terra prometida, embora tudo era parte do território de Israel, nós temos ali o Jordão dividindo aquela terra. Então Deus diz 3 do lado de cá, 3 do lado de lá, 6 ao todo. Esse assunto ele é muito repetido. Nós vamos passar aqui em 3 textos, não apenas Números 35 que lemos. Daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha em Deuteronômio 19 e daqui a pouco nós vamos também para Josué capítulo 20. A quantidade de menção que a palavra de Deus vai fazendo, várias menções que vai fazendo da cidade de refúgio, para mim é muito mais do que informação. Romanos 15, 4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a gente lê que essas coisas que aconteciam a Israel foram escritas para advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos. Então, quando eu e você estamos lendo a Bíblia, a gente tem mais do que a história de Israel no Velho Testamento, mais do que a cronologia desse povo, nós temos muitas figuras. E uma delas é que Deus idealizou um dia um lugar de proteção. E eu quero te mostrar que isso é uma sombra do que a igreja seria para nós hoje. Então, nós temos aqui dentro dessa figura simbólica, nós temos aqui vários elementos que podem ser destacados. Eu acredito que é importante a gente conseguir olhar para cada uma das figuras que compõem essa história simbólica. Dá para a gente dizer, quando a gente olha a tipologia bíblica, que isso é algo parecido com aquela maquete do engenheiro. Ela não é o prédio em si, mas ela ajuda a gente a entender o que é que será construído. Guardado as devidas proporções, a gente consegue entender o que é que o engenheiro está projetando quando ele faz aquela maquete. E olhando para um texto como esse do Velho Testamento, eu diria que isso era uma espécie de maquete da igreja. Era uma projeção do que a igreja seria um dia. Então nós temos aqui algumas personagens nessa história. O primeiro deles é mencionado como sendo um homicida. E ele classifica dois tipos de homicida. Ele fala do homicida voluntário, que merecia a morte. Você se lembra de uma das temáticas principais da lei que Deus deu a Moisés? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé e vida por vida. Então Deus está dizendo, se alguém matar a outro intencionalmente, será morto. A lei tratava as coisas nesse patamar. Aliás, muito antes da lei, em Gênesis 9, 6, logo depois do dilúvio, Deus diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus trata dessa questão com muita seriedade e parte, querido, dessa intolerância que nós como igreja sustentamos e vamos continuar sustentando em relação ao aborto, é porque para nós ele não é diferente de outro tipo de homicídio. No livro de Levítico, já dentro da lei de Moisés, Levítico 24, de 17 a 21, Deus ordena a Moisés dizendo, quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim se lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro, mas quem matar um homem será morto. Esse foi o padrão de justiça estabelecido por Deus. Diante disso, havia um dilema quando acontecia uma morte por acidente. Os exemplos bíblicos que nós lemos aqui foram vários. Alguém empurrar o outro subitamente, deixar cair sobre ele uma pedra. Nós vamos ler depois em Deuteronômio, ele fala de alguém que poderia estar cortando uma árvore no bosque, o machado se desprender, atingir o outro. Hoje em dia, talvez, uma morte acidental que acontece em larga escala é, por exemplo, um atropelamento no trânsito. Quando a morte não era intencional, é lógico que deveria haver um julgamento que se apurasse isso. Mas o homicida que matou sem intenção, ele não deveria ser morto. Porque, na verdade, o padrão do olho por olho, dente por dente é você fez mal a alguém, vai pagar exatamente com a mesma moeda. Mas quando era acidente, aquilo precisava ser tratado de forma diferente. No entanto, já existia uma cultura. A obediência deles a essa lei, geração por geração, criou uma cultura. Se alguém matar alguém da minha família, eu posso me levantar como vingador do sangue e matar aquela pessoa. E muitas vezes, se a história não fosse devidamente apurada, no caso de uma morte acidental, o homicida poderia ser morto porque havia um padrão e uma cultura que se repetia. Então Deus está dizendo para que aquele que é um homicida involuntário não pague o preço que deveria ser pago pelo homicida voluntário, Deus diz, vou criar um lugar de proteção para esse homicida involuntário. Então a gente tem que começar olhando para a figura do homicida e destacar esses dois aspectos. O voluntário, o intencional, e o involuntário, aquele que matou acidentalmente. Além disso, nós precisamos destacar aqui a figura do vingador do sangue, alguém que tem muito peso nessa história. Não dá para deixar de falar, aliás, o ideal seria começar, né, por ele, não dá para deixar de mencionar o sumo sacerdote. A Bíblia diz que a pessoa deveria ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E há uma figura por trás disso também. Nós vemos a própria cidade de refúgio, mas nós temos ainda a figura dos anciãos, que são mencionados, e temos também a figura da congregação. Em vários dos textos que nós vamos ler, nós vamos perceber destaque para esses seis. O homicida, envolvendo os dois tipos, o vingador do sangue, o sumo sacerdote, a própria cidade refúgio, os anciãos e a congregação. Quando eu olho para um homicida, eu reconheço que ele é uma figura do pecador. Antes da gente destacar essa distinção entre o voluntário ou não, e eu particularmente acredito que quando Deus trata do pecador, há uma coisa muito distinta na Bíblia, que se chama arrependimento, há uma coisa muito distinta na Bíblia, que se chama a incapacidade de ter dominado o pecado, mas o desejo de não ter feito aquilo. Até o apóstolo Paulo, quando entra nesse assunto, ele chega ao ponto de dizer: o bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Para todo pecador que se arrepende, que se olha vencido pelo pecado, sem ter a intenção de viver daquela forma, o que Deus oferece é graça e misericórdia. No entanto, nós vamos também perceber na Bíblia que para aquele tipo de pecador que não se arrepende, não resta nenhuma outra medida a não ser juízo. Em Hebreus 10:26, a palavra de Deus diz: se depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, deliberadamente vivermos em pecado, se deliberada é intencionalmente, o texto diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados, a não ser uma expectativa ardente de juízo e fogo vingador. Então, o que nós percebemos é a maneira como Deus trata os dois tipos de pecadores. Aquele que não quer viver intencionalmente na prática do pecado vai encontrar misericórdia. Aquele que decide viver intencionalmente naquilo vai encontrar juízo. Basta você perceber que ele tinha que ficar, o homicida, na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, Deus está dizendo, agora está resolvido, ele pode voltar para a sua própria cidade, de onde ele tinha fugido para lá. Quem é o sumo sacerdote? É uma figura de Jesus, que é chamado de o nosso sumo sacerdote. E a morte do sumo sacerdote, ela é considerada aqui substitutiva. Deus está dizendo, quando o sumo sacerdote morrer, a morte dele substitui a morte que você merecia, então você está inocentado por causa da morte dele. As coisas serão resolvidas exatamente com a morte do sumo sacerdote. Quando nós falamos de nós, pecadores, do homem na condição de pecado, o que que tem sido a solução de Deus para mim e para você? A substituição que Jesus realizou na cruz. A morte dele significa a minha e a sua morte, é por isso que nós podemos ser inocentados. Quem é o vingador do sangue? É alguém que tinha direito legal, por conta do homicídio praticado, para destruir a vida do homicida. Quando nós trazemos isso para o plano espiritual, só existe uma pessoa que se encaixa nessa figura, Satanás. Jesus diz, o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Pregamos alguns domingos atrás sobre o conselho de Balaão e mostramos como o pecado se torna uma legalidade para que Satanás consiga, de alguma maneira, nos ferir. E eu quero encaixar, e nós vamos explicar, obviamente, dentro da limitação do tempo, essas figuras, à medida que vamos falando dela, um pouquinho mais. As cidades de refúgio, elas são a solução de Deus para que essa pessoa, o homicida que encontrou misericórdia, justamente por causa da substituição da morte do sumo sacerdote, para que ele tenha um lugar de proteção. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus fala de um lugar de proteção. Lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus afirma em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, eu vim construir e edificar algo, aonde quem estiver agregado ali não será tocado pelo poder do inferno ou pelo poder das trevas. Quando a gente olha para as cidades de refúgio, é interessante que Deus mandou que fossem construídas seis. Elas são espalhadas estrategicamente por todo o território de Israel, porque a pessoa precisava ter acesso fácil. Vou falar sobre isso também daqui a pouco. Mas o número seis na Bíblia, ele sempre está relacionado com aquilo que é humano. desde Gênesis, quando o homem é criado no sexto dia, até o livro de Apocalipse, que fala do 666 como número de homem. Não diz que é o número do cão, não diz que é o número do anticristo. Ele vai usar aquilo, mas chama de número de homem. O 6 na Bíblia está sempre associado ao homem. E sempre fala de algo, querido, que não é divino e tem a característica humana. A igreja do Senhor Jesus é uma solução dele, que ele decidiu providenciar. Mas ela é construída. O que Jesus decidiu usar para edificá-la foi o elemento humano. A igreja é edificada comigo, contigo, com cada um de nós. Isso significa, querido, que a igreja não é um lugar perfeito. Essa é a mensagem que a gente gosta de pregar. Aliás, eu gosto sempre de fazer uma promessa quando nós temos aqui o curso de membresia. A promessa que eu sempre faço para o pessoal, e dessa vez eu anunciei para eles que eu pregaria essa mensagem, deixei para hoje. A promessa que a gente sempre faz para todo mundo que está chegando. Às vezes para deixar bem solene, eu digo, empenho minha palavra. Às vezes para deixar mais sério ainda, eu digo, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma promessa séria. E as pessoas ficam me olhando, esperando. E minha promessa é, eu prometo, nós vamos falhar com você. Um dia desse, um irmão mandou, muitos anos atrás, começo da igreja, um irmão mandou um e-mail dizendo, pastor, o senhor é um homem de palavra. Prometeu decepcionar a gente, decepcionou. Falei, não foi essa a promessa. A promessa que eu fiz foi falharmos, não decepcionar. Falei, você só decepcionou porque não levou a promessa a sério. Se tivesse me acreditado, não tinha virado decepção. Mas acredito que decepção é proporcional à expectativa. E a gente tenta matar essa expectativa na entrada. Porque de alguma forma, às vezes as pessoas criam a ideia de que a igreja é um lugar perfeito. Irmão, não precisa de muito tempo para você descobrir que não é. E não tem como ser. Logo no início do meu ministério pastoral, 22 anos atrás, eu lembro de uma experiência de uma irmã que chegou muito aborrecida a falar comigo. Eu já sabia de um problema que ela teve com outras duas. Tinham feito um barraco entre elas. E ela me procura muito aborrecida e diz, pastor, estou saindo da igreja. Eu falei, por quê? Ela diz, porque não tem amor nesse lugar. Eu falei, você está falando isso por causa do que aconteceu com fulano e beltrana? É, então o senhor já está sabendo. É por isso mesmo. E como não tem amor nesse lugar? Eu estou indo embora, estou me desligando da igreja. E eu olhei para ela, muito imaturo, com certeza não faria isso hoje. Falei, irmã, posso lhe pedir um favor? Ela pode. Eu falei, passa em casa, já faça logo de uma vez suas malas e larga seu marido e seus filhos também. E ela levou um susto. Ela me disse, o que o senhor está dizendo? Eu falei, eu estou tentando seguir a sua lógica. Você disse que vai sair da igreja porque não tem amor nesse lugar. Então é melhor você sair de casa também, porque não deve ter amor lá. Porque se você está saindo daqui por causa de um barraco que você fez com fulano e beltrano, e lá na sua casa, o barraco que você vive fazendo com seu marido, seus filhos o tempo todo, então lá também não tem amor. Ela primeiro me olhou com muita raiva. Depois ela ficou segurando a cara de riso. Ela disse, o senhor me pegou, não foi? Eu falei, peguei você de jeito. Eu falei, irmão, um ambiente de amor não é um ambiente onde não tem problema. Um ambiente de amor é um ambiente onde a gente supera os problemas. Irmão, se a gente fosse tentar ter essa fantasia dentro do casamento, dentro de família, ninguém permanecia casado. Um ambiente de amor não é um ambiente onde não tem problemas. É um ambiente onde a gente diz, vale a pena lutar, vale a pena superar, vale a pena contornar, vale a pena resolver. Eu falei para aquela irmã, se o seu marido e seus filhos não te amassem, eles tinham fugido de casa há muito tempo. Mas porque lá é um ambiente de amor, vocês decidiram continuar juntos. E porque aqui nós somos um ambiente de amor, eu não aceito que vocês se desliguem. Nós vamos contornar, nós vamos resolver, nós vamos superar. Mas as pessoas às vezes criam uma ideia de que, porque juntou a crentaiada, Deus está no meio, a coisa tem que ser perfeita. Irmão, não é. E não é de hoje. Anos atrás eu li uma frase proferida por um dos pais da igreja. Lá dos primeiros séculos, não me lembro quem foi. Mas ele disse que a igreja poderia ser comparado com algo assim muito semelhante à Arca de Noé. E disse, se não fosse pelo juízo do lado de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. Eu acho que foi excessivamente duro até, mas muitas vezes, querido, a razão pela qual frases como essa são ditas é porque às vezes a gente pode ter o mesmo tipo de sentimento. E vale a pena aguentar esse negócio aqui, porque do lado de fora o juízo está comendo solto. Então a gente suporta isso um pouco mais. Eu não quero, de forma alguma, passar uma visão, querido, negativa a respeito da igreja. Eu quero tentar valorizá-la hoje. Mas eu acredito que a gente também não pode tentar fazer isso criando uma fantasia. A razão pela qual tem muita gente decepcionada hoje em dia é porque a gente está vendendo um produto que não tem como entregar. E algo que nós decidimos aqui desde o início nunca fazer, irmão, é vender uma mensagem utópica a respeito do que é a igreja. Quando você olha para o Novo Testamento, Deus decidiu fazer do lugar de proteção que ele tinha. Ele decidiu construir isso com o elemento humano. E porque eu e você estamos juntos, querido, as coisas bagunçam um pouquinho. No entanto, esse foi o lugar que Deus decidiu que ele usaria para nossa proteção. Quem está entendendo, diga amém. Assim como os anciãos se assentavam às portas da cidade, eram o governo da cidade, no Novo Testamento a Bíblia chama aqueles que governam a igreja também de anciãos. Ou como explicamos na ordenação dos novos pastores no outro sábado, sem ser ontem o anterior, o que o Novo Testamento chama de presbítero é a palavra traduzida ancião. E Paulo diz os presbíteros que governam bem. O governo da igreja, ele tem exatamente a mesma nomenclatura que o governo dessas cidades tinham. E eu creio que nós temos uma figura espiritual, quando fala dos anciãos se envolvendo nessa história, já vamos falar dele, que envolve os presbíteros da igreja. E havia momentos onde algumas assembleias ou julgamentos deveriam ser feitos, envolvendo o povo da cidade, a congregação, que, eu acredito, não precisa nem de explicação, figura o povo da igreja. Então vamos tentar aplicar algumas verdades. Agora eu quero que você vá comigo lá para Deuteronômio 19, um outro texto. E ele complementa um pouco essa visão das cidades de refúgio. Deuteronômio, capítulo 19, a partir do versículo 1. Deuteronômio significa segunda lei. Quando você lê o livro de Deuteronômio, você percebe que ele tem os highlights, os melhores momentos da história de Israel, os mais intensos, porque alguns são melhores, outros são piores momentos. E a repetição das coisas mais importantes que Deus, ao longo daquele trajeto rumo à Terra Prometida, havia dito. E aqui Deus, através de Moisés, está recapitulando o assunto da cidade de refúgio. Deuteronômio 19:1. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da terra, da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Versículo 3 diz assim: preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em três. Isso será para que nelas se acolha todo o homicídio. A versão revisada de Almeida diz: construirás caminhos, em vez de prepararás. Versículo 4. Esse é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher para que viva. Aquele que sem o querer ferir o seu próximo a quem não aborrecia dantes. Assim aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar a lenha, manejando com o impulso do machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e esse morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, por isso tinham que ter várias, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, três cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guarde todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus, andando os seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras três cidades, além dessas três, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. 11. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, ou seja, não era um involuntário, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Nesse texto nós temos algumas informações adicionais. A primeira delas, Deus está dizendo, vocês não vão construir só as cidades. Três de um lado e as outras três depois do Jordão, quando vocês conquistarem aqui. Deus diz, você vai preparar ou construir caminhos para elas. O que Deus estava dizendo? Não adianta ter a cidade e não ter a sinalização da cidade. Não adianta ter a cidade e não ter os caminhos ou as estradas de acesso fácil a elas. Então Deus diz, eu quero que as cidades sejam construídas, mas eu também quero a acessibilidade a essa cidade. Porque ele disse, se alguém tiver que ir para um lugar muito distante, o vingador do sangue na estação do seu coração pode conseguir alcançar o homicida involuntário antes que ele chegue na cidade. Deus diz, ele não pode ficar perdido. Ele tem que saber exatamente o que ele precisa, onde se encontra, como chegar lá da melhor forma possível. O que que isso me ensina, querido? É o primeiro princípio que eu gostaria que a gente estabelecesse aqui. Isso me ensina a importância que a igreja tem no plano e no propósito de Deus. Jesus está dizendo, eu decido ser o sumo sacerdote cuja morte substitui a sua. Eu ofereço graça e misericórdia para você. Mas ele está dizendo, eu tenho um lugar onde você pode se acolher para estar guardado e protegido. Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta apenas ter igreja através da mensagem simbólica. Nós precisamos ter a sinalização, a construção do caminho para isso. Quando comecei meu ministério, eu usava esse discurso. Eu não prego igreja. Eu não uso mais esse discurso. Hoje o que eu falo é, eu não prego a minha igreja. Eu não prego a placa da nossa igreja. Porque a igreja de Jesus é muito maior do que a nossa igreja. Então a gente não faria isso de pregar a nossa. Mas hoje eu prego a igreja. Não tem como não pregar a igreja. Você não pode oferecer Jesus, que é chamado de o cabeça, decapitado o resto do corpo, a igreja, que é chamado do seu complemento. E tem muita gente hoje em dia, querido, tentando pregar o evangelho, onde as pessoas são orientadas dizendo, não, você não precisa de igreja, você não precisa de ninguém, você só precisa de Jesus. Isso não é verdade. Isso fere o que a Bíblia nos ensina a respeito do plano e do propósito de Deus. Eu e você precisamos da igreja. Não porque ela seja perfeita. Aliás, o que nós precisamos é justamente, já vou chegar lá, também de lidarmos com essa questão das imperfeições. Mas nós precisamos da igreja. E nós não podemos, querido, de forma alguma achar que vamos estabelecer o reino de Deus na terra sem constituir e estabelecer igreja. A nossa mensagem não era apenas proclamar o evangelho e falar do que Jesus fez. Quando você vê os apóstolos fazendo isso, eles estão guiando pessoas a Cristo, mas em todo lugar eles estão plantando igreja, ensinando a viver a vida da fé dentro do contexto das igrejas. Eu acredito que nós temos que entender essa importância. Aquilo que Deus tem oferecido para mim e para você envolve a necessidade de estarmos na igreja. Todo dia alguém falou para mim, mas não tem igreja perfeita, né? Eu falei, claro que não, irmão. A partir do momento que você entrou nela, já estragou tudo. Não tem jeito de ser perfeita, né? Se tivesse uma igreja perfeita, irmão, é porque nenhum de nós estaria lá. Em lugar nenhum, querido, a ideia de Deus foi oferecer para mim e para você só um lugar de perfeição. Eu falei aqui um tempo atrás, quando compartilhei uma mensagem chamada Firme o Justo, isso me será por benignidade, que tem um texto que a gente acredita e pratica muito forte dentro do nosso próprio presbitério, entre os pastores. O livro de Provérbios diz, assim como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Irmão, não dá para pensar em nenhum tipo de relacionamento onde você não tenha nenhum tipo de problemas. Não dá para imaginar de forma realística nenhum tipo de relacionamento, nem dentro de casa, da família, onde não surjam desgastes. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se manifestem. Ele diz, é nessa hora que a gente começa a perceber quem amadureceu, quem não, quem cresceu, quem não, quem se destaca, quem não. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu não quero saber desse negócio de célula. O senhor tem ideia, quando a gente vai se misturando, tanto de problema que surge? Eu falei, tem. E é isso que a gente quer. É intencional, falei para ele, a gente quer que aconteça. Pastor, tem umas pessoas ali problemáticas. Falei, irmão, você precisa de gente pisando no seu calo. Isso vai te ajudar a crescer. Nós precisamos olhar a perspectiva da vida cristã, querido, da forma correta, sem nenhuma utopia, sem nenhuma fantasia. Eu tenho certeza que os problemas vão surgir. E é que nesse ambiente que nós vamos amadurecer e poder exercitar todo o amor e perdão que Deus pede que a gente exercite. Mas ainda assim, querido, nós precisamos pregar a igreja. Nós precisamos dizer às pessoas, o Senhor Jesus que te ofereceu pela morte dele salvação, ele também te ofereceu um lugar de proteção. Que conversa é essa de que eu pego um pedaço do pacote que me interessa e o outro não? E nós precisamos, querido, não destacar a importância da nossa igreja em detrimento de outras, mas da igreja do Senhor Jesus como um todo. Toda pessoa que se converte precisa da igreja. Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano, e fala daquela pessoa ferida, abandonada no caminho, que não pôde ser ajudada pela religião antes, ele está falando do trabalho dele. A Bíblia diz que o samaritano aplicou azeite e vinho, duas figuras, querido, que estão presentes na redenção. Jesus estava falando do seu próprio trabalho de resgatar a humanidade caída. O texto diz que ele pega essa pessoa e leva para uma hospedaria. Lá, ele diz para o hospedeiro: estou te adiantando um dinheiro para você cuidar dele. Aí diz assim: cuida dele até que eu volte. Sabe o que ele está dizendo? Estou me ausentando com a intenção de voltar. Até que eu volte, estou confiando a continuidade do cuidado que eu comecei para com essa pessoa a você. Quem é o hospedeiro na doutrina bíblica? O Espírito Santo, que continua o trabalho que Jesus começou. Mas esse Espírito Santo, querido, que não é matéria, que não está preso, Jesus está insinuando que ele tem uma hospedaria, ele tem uma casa, ele tem um lugar onde ele trabalha. E eu creio que isso é figura da igreja. Nós precisamos entender a igreja. Nós não apenas devemos, querido, levar as pessoas a entregar o seu coração a Cristo e entender a obra de salvação. Nós precisamos vinculá-las à igreja, mesmo que não seja a nossa igreja. Você pode dizer amém? Então, depois de destacar aqui a importância da igreja, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo, querido, onde isso está sendo muito relativizado. A própria mentalidade de consumo que nós temos hoje em dia está permitindo todo tipo de bagunça. E tem gente lidando com a igreja de uma forma tão banalizada, querido, que me assusta. A gente vê gente errando porque está tentando viver sem igreja porque não entende a importância dela. Mas nós vemos gente tentando viver a igreja sem também entender a importância dela e o seu valor. E nós precisamos resgatar isso. Em segundo lugar, o que eu percebo é que dentro da cidade de refúgio, Deus investiu de autoridade, os anciãos se assentavam às portas para exercer dois tipos de trabalho. Um deles era o trabalho de proteção. Quando alguém chegava, ele tinha que expor, de acordo com o texto bíblico, eu quero que você leia isso comigo agora em Josué, no capítulo 20. Quando nós chegamos em Josué, já estamos falando da próxima geração que vai entrar na terra prometida. Josué, capítulo 20. A partir do versículo 1, disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. 4. Fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se à porta dela, exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então, a pessoa não era só ir chegando e entrando. O texto diz que elas tinham que conversar com os anciãos, e os anciãos é que davam guarida. Eles formalizavam o recebimento da pessoa e diziam: a partir de agora, você está debaixo de proteção. Se o vingador do sangue aparecesse, esses mesmos anciãos que colocaram o homicida involuntário para dentro, eles iam se colocar à porta e dizer: aqui você não entra, nele você não toca. Eles receberam da parte de Deus a autoridade de estender esse tipo de proteção. E nós precisamos olhar para a igreja, querido, como um ambiente onde Deus quer que a gente viva debaixo de proteção espiritual. Aliás, eu quero te mostrar hoje, querido, que uma das coisas mais importantes, quando falamos de congregar, de nos reunirmos, tem a ver com o fato de que quando eu e você fazemos isso, nós estamos testemunhando que estamos debaixo de cobertura e de proteção. Mas eu já chego lá. Da mesma forma que eles poderiam oferecer a proteção, e esse era o propósito da existência dessa cidade, nós também lemos ali em Deuteronômio, acabamos de ler esse texto em Deuteronômio 19, que não poderia se receber na cidade o homicida que matou alguém voluntariamente. Esse não poderia ser acolhido, ele não poderia desfrutar de proteção. Porque, como nós falamos antes, querido, é muito distinto, é muito claro para mim a maneira como Deus lida com os dois tipos de homicida. Então, o texto diz em Deuteronômio 19: Havendo alguém que aborrece seu próximo, lhe arma cilada, se levanta contra ele, o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma das cidades, o 2 diz, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, de dentro da cidade, e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. A mesma autoridade que eles tinham para estender proteção e dizer, nós recebemos, acolhemos, e aqui o vingador do sangue não toca. Eles tinham também a mesma autoridade para retirar a proteção de alguém que se acolheu, dizendo, você não pode permanecer aqui, e eles entregarem a pessoa na mão do vingador, dizendo, pode matar. Quando você vai para o Novo Testamento, querido, você vai ver exatamente o mesmo paralelo dentro da igreja. Eu quero que você abra lá comigo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Um dia eu lembro de uma pessoa que estava bem aborrecida com alguns problemas da igreja, e ela chegou para mim, isso também deve ter sido no primeiro ou segundo ano do meu ministério pastoral. Essa pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu estou muito desanimado com a igreja, eu estou pensando em largar tudo. Eu falei, por quê? Ela falou, pastor, a coisa aqui dentro tem hora que parece que está pior do que lá no mundo. Eu olhei para essa pessoa e falei, não é de hoje. Muitas vezes o meu consolo, querido, depois que eu comecei a pastorear, era ler que esses mesmos problemas aconteciam desde o início da igreja, que os apóstolos tinham que lidar com as mesmas coisas. 1 Coríntios 5:1, olha o que Paulo diz. Geralmente, se houve que há entre vós imoralidade, está falando de uma igreja, na cidade de Corinto, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Camarada tendo um caso com a madrasta. Diz, gente, lá fora os não convertidos têm escrúpulo para esse tipo de coisa, e tem gente no meio de vocês fazendo isso. Então ele está dizendo, aí está pior do que do lado de fora também. Versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegasse a lamentar para que fosse tirado do vosso meio. Preste atenção nessa frase. Tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Lembra que nós falamos antes que o lugar de proteção é para o homicida involuntário. O voluntário, quando falamos de pecado, o que tem para ele, que ele não é mais misericórdia, é juízo. Jesus disse, o teu irmão pecar contra ti, Mateus 18. Vai você e ele repreende. Se ele te ouvir, ganhou seu irmão. Se ele não ouvir e decide continuar em pecado, volta com testemunhas. Se ouvir você com as testemunhas, você ganhou seu irmão. Se não ouvir, aí diz, leva para a igreja. Um processo de disciplina, querido, ele vai subindo de nível, dependendo da gravidade. Primeiro é repreensão pessoal, depois é repreensão com testemunhas. A Bíblia fala de uma repreensão que é feita diante de toda a igreja. Diz, se não ouvir toda a igreja, então o texto diz, considera ele gentil e publicano. Desliga do meio de vocês. Corta fora. É exatamente isso que Paulo vai tratar agora. Ele pergunta, e vocês nem chegaram a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas já presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, porque agora a congregação precisava participar, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que Paulo diz? É homicida voluntário, quer continuar pecando, vai brincar de moralidade. Nós agora, em vez de estendermos proteção sobre esse camarada, nós retiramos de sobre ele a proteção. E nós estamos dizendo ao vingador do sangue, pode tocar. Pode vir e vem com força. Quando você pensa nisso, querido, eu não sei dentro de você, mas dentro do meu coração existe temor. É por isso que eu acredito, querido, que não tem como eu e você nos relacionarmos com a igreja sem um mínimo de formalidade. Todo dia alguém falou, não vejo na Bíblia esse negócio de tem que ser membro. Eu vou te mostrar, irmão. Porque se não existe uma maneira formal de entrar, não existe uma maneira formal de sair. Você está entendendo? Só pode ser desligado, querido, quem primeiro foi ligado. Só pode ser descoberto quem primeiro foi coberto. Só pode ser, de alguma forma, quando a coisa chega a esse ponto de exclusão, quem primeiro passou pela inclusão. Não tem como você dizer que uma pessoa divorciou da outra, mas não casou. Só tem um jeito de chegar ao ponto de divorciar, se casou. Só tem um jeito de excluir, se incluiu. E além da lógica, nós vamos chegar lá. Eu quero construir isso aos poucos, devagar. Quando nós falamos desse assunto de cobertura espiritual, é lógico que toda a simbologia que nós estamos vendo se aplica à igreja e ao reino espiritual. Agora, há algumas coisas, querido, se nós queremos funcionar bem como igreja, que nós temos que entender. Em primeiro lugar, a escolha da cidade. Tinham 6 cidades de refúgio. O camarada escolhia para onde ia. Ele não era obrigado a pegar nenhum tipo de cidade de refúgio que ele mesmo não quisesse. Embora a lógica exigiria, quem está se afogando não deveria ficar escolhendo a boia. A lógica deveria ser de aceitar a primeira oportunidade que mais rápido resolva a sua situação e o seu problema. Mas a pessoa tinha o direito de escolher para qual cidade ela iria. O que ela não podia, que ele, depois de ser acolhida, era ficar brincando de andar do lado de fora. Porque, de acordo com o que nós lemos em Números 35, se ele saísse dos limites da cidade e o vingador do sangue o pegasse do lado de fora, mesmo que ele fosse involuntário, agora o vingador do sangue tinha direito de matá-lo. Pastor, o senhor está querendo dizer que ninguém pode mudar de igreja? Não, querido. Não posso, porque eu mesmo tenho uma longa lista, por diversos motivos, na minha própria história e currículo. Eu, quando nasci, meus pais congregavam na igreja presbiteriana. Depois de um tempo, nós estávamos na Batista. Depois de alguns anos, por uma mudança de cidade, meu pai se encaixou num outro tipo de igreja batista, que eram os renovados. Depois disso, nós ainda andamos no ciclo das comunidades, que me influenciou, impactou muito a visão que eu tenho até hoje. Depois disso, meu pai foi ser pastor e até que o Senhor o recolhesse dentro da estrutura da igreja do Nazareno. Enquanto estava lá, morando na cidade de Campinas, eu lembro do meu pastor que me liberou ainda por um ano para ajudar um outro pastor numa estrutura de uma Assembleia de Deus. Pensa num cara eclético. Outro dia alguém falou, pastor, como é que o senhor consegue transitar no corpo de Cristo em todo lugar? Eu falei, eu tive um treinamento no início, mas eu continuo me aperfeiçoando. A gente não tem, querido, esse tipo de visão de converter o que não pode em lugar nenhum. Aliás, deixa eu dizer, e aqui o desabafo não é nem para vocês, é para os muitos pastores que me assistem depois. Eu acho uma incoerência a atitude de alguns líderes. Quando alguém vem de outro lugar, é bênção. Deus trouxe você. Mas quando decide mudar de igreja, é o Satanás que está te tirando. Se veio de outro lugar, não foi o diabo que tirou de lá. Foi Deus que tirou para trazer para cá. Mas se sair do meu para ir para o outro, é o diabo, não é mais Deus. Porque a coisa não está me agradando. Para vir de lá para cá, tinha bênção. Para ir daqui para lá, agora é maldição. Irmão, a gente não é dono de ninguém. A Bíblia fala que nós temos que cuidar do rebanho que nos foi confiado. Jesus é o supremo pastor. Ele é o dono das pessoas. A gente não é dono de ninguém. Aliás, um dia um irmão chegou para mim aqui, logo no início da igreja, e falou, ó, pastor, eu estava pensando, eu estou sentindo de Deus, eu acho que vou mudar de igreja. Eu falei, irmão, já sabe para onde ou quer uma ajuda para escolher? Ele disse, que isso, pastor? Você não vai nem lutar para que eu fique? Você não disse que está sentindo de Deus? Você quer que eu lute contra Deus? Não, só estava jogando um charme para ver se era importante. Eu falei, irmão, tenha dó de si mesmo. Aqui a gente diz que é fácil entrar, é fácil sair, irmão. O que a gente não quer é que ninguém saia para o mundo. O que a gente não quer é que ninguém vá se perder. Mas se o fruto que muitas vezes foi gerado no nosso meio tiver que ser consolidado em outro lugar, irmão, já fizemos isso muitas vezes. Gente que está morando distante, gente que não se encaixou, encaminhamos para outros lugares. Como recebemos gente de outro lugar? Então não estou falando contra isso. Agora, mesmo se for, vamos pensar hoje o contexto, se for mudar de cidade de refúgio, essa manobra exigia muito cuidado, porque o tempo do lado de fora, entre uma e outra, poderia ser fatal. Eu acredito que nós vamos ter uma mentalidade de não brincar com isso. Por quê? Hoje em dia eu vejo gente trocando de igreja como se troca de roupa. E também não dá para concordar com isso. Se nós não vamos ao outro extremo, porque o problema de muita gente, querido, é justamente não saber lidar com o problema. Vamos pensar na cultura, no estilo de vida da maioria. O cara tem problema no emprego, troca de emprego. Tem problema com o vizinho, muda de casa, ele não resolve. Hoje em dia está assim, tem problema no casamento, troca de cônjuge. Aí vem para a igreja, tem problema na igreja, troca de igreja. A gente simplesmente continua repetindo a incapacidade de resolver conflito e problema. E eu não consigo acreditar nisso. Irmão, eu garanto para você, posso empenhar minha palavra, se você quiser eu digo em nome de Jesus, você vai ter problema congregando conosco. Pastor, vira essa boca para lá. Eu viro. Você vai ter problema. Vai ter problema. Para qualquer lugar que falar, não vai mudar isso. Agora, porque nós decidimos ser um povo que anda em amor, nós queremos resolver problema. Nós vamos pisar no calo do outro, nós vamos pedir perdão, nós vamos se abraçar, nós vamos consertar. E nós vamos arrumar esse negócio para continuar prosseguindo junto. Isso não tem que ser motivo para ninguém desistir de nada. A pessoa escolhia a cidade para um dia, mas não deveria ficar brincando. Hoje em dia, irmão, está uma apelação. As próprias igrejas parecem que fazem campanha para a gente de outra igreja. A gente tem que ter o cuidado ético. E eu quero pedir a você esse tipo de cuidado. Não tente arrastar para a nossa igreja, irmão, alguém que já está firme em outra igreja. Nós temos muita gente sem igreja para ser ganha. Você pode dizer amém? Paulo escreve e diz, eu não entrei no campo de outro. Ele respeitava uma cidade, um lugar onde alguém estabeleceu uma igreja, diz, alguém tem um campo, já está trabalhando, eu não preciso entrar ali. E a gente não precisa ficar chamando ninguém, querido, para participar conosco, se ele já tem a sua própria cidade de refúgio. É diferente de você, de vez em quando, chamar para algum evento. Como muitas vezes nós participamos em outros eventos. E somos abençoados, edificados naquilo, acabou. Agora, hoje em dia está uma apelação. Um dia desse estava pregando essa mensagem em algum lugar, falei, daqui uns dias, você vai passar na frente de uma igreja, vai encontrar uma faixa, promoção. Aqui o dízimo é só 7%. No dia seguinte, alguém me mandou uma mensagem, dizendo, pastor, daqui uns dias não, está aí. O cara mandou uma foto. Só que lá a promoção era 5%, 50% de desconto era, irmão. Agora, nós precisamos entender, apesar de toda essa apelação e a visão errada, a pessoa que precisava de proteção, ela era responsável por fazer a escolha. A pessoa que fazia a escolha, querido, da cidade, deveria se sujeitar ao lugar onde escolheu. A gente muitas vezes confunde a visão de evangelismo com uma outra visão de cuidado. Quando o assunto era resgatar o perdido, Jesus nos mandou sair atrás dele. O evangelismo é comparado na Bíblia, querido, com a pescaria. A gente não fica dentro do barco esperando o peixe pular dentro. Embora de vez em quando isso possa acontecer. Tanto no natural, na pescaria, já ouvi histórias. Aliás, li uma reportagem outro dia dos caras que estavam em alto mar e um tubarão pulou dentro, irmão. Eu fico imaginando o desespero. De vez em quando tem os que convertem, que a gente olha e diz, é um tubarão também. Mas, essa não é a forma de pescar. A gente tem que ir atrás do pecador. Agora, a partir do momento que Jesus fazia discípulos para um nível mais profundo, normalmente a maneira era diferente. Jesus chegava para um e dizia, me segue. E continuava andando. Se veio atrás, está dentro. Se não veio, perdeu o bonde. Ele chama o jovem rico, não sei se dou conta do que você quer. Jesus olha para ele, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, o pastor Luiz Santos Subirá, que olha para ele e diz, fui. A gente precisa separar algumas coisas. Por que eu estou dizendo isso, querido? A gente cria expectativas de cuidado que não são bíblicas. No início do ministério pastoral, estou confessando de novo o jeito errado de lidar com as coisas. Tá? Não use você isso como exemplo. Uma irmã eu procurei ela, vi ela no culto, ela tinha faltado dois domingos. Eu vi ela no culto no terceiro domingo. Aí quando terminou, fui cumprimentá-la, falei, puxa, irmã, que bom ver você aqui, está tudo bem, você não apareceu por dois domingos, eu senti a sua falta. Enquanto estava falando isso, tentando expressar carinho e preocupação, ela me olhou e disse, eu estive enferma, fui hospitalizada, e o senhor sequer me visitou. Mas dando de dedo na minha cara. Eu olhei para ela, muito irônica e sarcasticamente, falei, irmã, me perdoa, minha bola de cristal está queimada já faz 3 semanas. Não tem assistência técnica na cidade, eu não sei onde arrumo, eu não estou adivinhando nada esses dias. Ela ficou me olhando assustada. Eu falei para ela, você teve enfermo? Ela disse, teve. Eu falei, então me dá aqui sua Bíblia. Peguei a Bíblia dela. Falei, eu quero que você leia algo comigo. Abri lá em Tiago, capítulo 5, eu quero que você abra também, porque serve para ela, serve para você, aleluia. Tiago, capítulo 5. Aí nós fomos juntos, lá no versículo 14. Eu li para ela. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Falei, irmã, o que está escrito aqui? Está doente? Chama o presbítero. Você é o doente, eu o presbítero. O que a Bíblia manda você fazer? Você ficou doente? A Bíblia manda você me chamar. Está na Bíblia. Eu falei, então se tem alguém em pecado aqui é você. Porque você não obedeceu a Bíblia. Falei, se a próxima vez que eu souber que você ficou doente, não me chamar, nós vamos levar isso para outro nível. Alguém disse que a melhor defesa é o ataque. Apesar de rir, irmão, eu tenho um pouco de vergonha de contar a história. Mas o argumento, apesar de eu ter pegado pesado com ela, é o mesmo. Irmão, tem um monte de gente melindrosa. Eu estou com um problema, ninguém me liga. Irmão, quem tem a capacidade de adivinhar que você tem problema se você não fala do problema? O mais interessante é quem está com problema e se isola. Outro dia eu falei para um irmão, querido, você não foi no culto, senti sua falta. Ah, pastor, eu que não estava bem. Eu falei, ah, quando você está ruim de saúde, você desmarca aí, dá um médico, porque está ruim de saúde. Eu falei, não é a hora que você mais precisa ir? Ele falou, pois é. Falei, querido, a gente não vai para a igreja ou buscar o Senhor só movido de alegria. Aliás, se você ler o versículo anterior, Tiago diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Irmão, tem hora que a gente vem cantarolando, já no caminho, porque as coisas estão à benção, a gente diz, vou lá mesmo, diante do Senhor, vou agradecer. Tem hora que a gente vem chorando, a gente diz, eu vou é orar, eu vou pedir graça de Deus para continuar e para não desistir. Você consegue entender isso? Agora, querido, nenhum de nós pode andar sozinho. Agora, tem problema, a Bíblia diz, chama. Não fique esperando que alguém adivinhe. É, eu li de célula, eu passando por um momento difícil, e nem para perguntar. Mas por que, que ele que tem que perguntar se a Bíblia diz que você que tem que pedir ajuda? A gente precisa jogar fora esse tipo de melinda, querido, e funcionar com a solução do jeito que Deus deu. Você não vê a Bíblia dizendo que os anciãos da cidade tinham que subir num carro de boi da época, sair perguntando, tem alguém que matou alguém aí sem querer, que está precisando de proteção? Não era eles que saíram recolhendo. Deus diz, o lugar está ali, as pessoas para te cobrir estão ali. Se você tem um problema, procura. É simples demais. A gente não precisa complicar isso. Agora, eu vejo outra figura por trás desse chame os presbíteros da igreja. E aqui eu acredito que a gente tem que entender o princípio da importância de congregar. O que Deus proveu em termos de solução aqui em Tiago foi mais ou menos o seguinte, com o perdão do exemplo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. O camarada estava doente, acamado, não pôde congregar. Então, lá onde ele está, sem ter podido ir, ele manda alguém chamar os presbíteros da igreja. E os presbíteros vêm onde eles estão e vão ungí-lo com óleo. Por que ungir com óleo? Irmão, o óleo não cura ninguém. O texto diz, a oração da fé que vai curar, não é o óleo. Todo dia o irmão falou, pastor, o senhor pode me ungir com óleo e orar por um enfermo? Eu falei, claro. Sobrou alguma coisa do almoço aí na frigideira? Sangue de Jesus tem poder, pastor? Vai ungir com óleo da frigideira? Eu falei, mas não é óleo? Não tem que ser óleo ungido. Irmão, quando eu uso óleo ungido, dói meu ouvido. Porque o óleo não é ungido, o óleo é ungidor, é ele que unge, ele não é ungido. Mas na cabeça de alguns, não, o senhor tem que passar a noite em vigília, em jejum, consagrar no monte. Porque a gente cria umas coisas místicas, querido, como se o óleo sendo especial vai resolver o problema. Não é o óleo. Mas pastor, então por que mandaram ungir a figura? Unção na Bíblia o tempo todo fala de algo sobre. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A unção testemunha algo sobre. Quando as pessoas no Velho Testamento eram ungidas com óleo natural, aquilo só testemunhava que o poder estava vindo sobre elas. Não era o óleo que produzia isso. Aquilo era uma declaração, vamos chamar uma espécie de ato profético. É aqui que eu e você precisamos entender a importância de congregar. Querido, o que, que te move a participar de um culto? Teve uma época que eu dizia, não, nós vamos à casa de Deus para adorar a Deus. Irmão, é bom a gente adorar junto. Mas a verdade é que para adorar a Deus, a gente não precisa estar aqui reunido. Aliás, outro dia um irmão falou, pastor, Deus te revela assim as nossas malandragens? Falei, não, irmão, eu já passei por todas elas. Um dia eu peguei meu filho de jeito numa situação que ele veio da escola, contou uma situação, fez um drama. Falei, filho, posso arriscar o que você não está me contando? Que talvez por trás disso também tem isso aconteceu. Ele olhou, Deus te mostrou. Eu falei, não, meu filho, eu já estive no seu lugar tentando contar a história para o pai, aplacando, com medo do que é que vem. Eu falei, eu já passei pelas mesmas malandragens que você vai tentar usar. E quero te dizer o mesmo. Querido, eu me lembro de uma época em que eu acreditava que eu não precisava da igreja. Então eu entrava no meu quarto, botava um louvor e adoração, porque eu pensava, o que eu vou ter aqui vai ser bem melhor do que na igreja. Aliás, irmão, hoje em dia você pega uma produção, um CD, nem a própria equipe de louvor ao vivo concorre com ela mesmo numa superprodução gravada. Aí você bota aquela qualidade de som lá no seu quarto, tem a banda só para você, é você e Deus, tem liberdade para rolar, babar, fazer o que quiser. Você pode ter um momento extraordinário, você e Deus, sem mais ninguém junto. Você pode adorar a Deus, querido, sem estar com os outros. E eu lembro que quando chegava o dia do culto, eu dizia, não vou. E eu entrava a fazer o meu culto para Deus. Alguém diz, mas você tem que ouvir a palavra. Na minha época, irmão, era uma tal de fita cassete. Tanto para ouvir as músicas, não tinha nem CD, ou era um LPzão, aquele bolachão ou cassete. Aí eu pegava os cassetes dos melhores pregadores que eu tinha acesso na época. Dizendo, não, esse cara aqui vai me acrescentar mais do que o meu pastor. Aí botava o cassete. Ah, meu Deus, como fui edificado. Mas uma vez por mês eu ia à igreja. Nessa fase. Por quê? Tinha que tomar ceia e dizimar. Irmão, hoje em dia nem para isso você precisa ir na igreja. Você faz a transferência eletrônica da sua oferta, do seu dízimo, aonde você estiver. Outro dia eu estava participando de um culto pela internet, lá nos Estados Unidos. E eles tiveram um momento de oferta. Eu entrei ali pelo site, cartão de crédito internacional. Já vi minha oferta em dólar, lá à distância. Eu estava, né, participando de tudo aquilo e até ofertei. Hoje você não precisa disso. Ah, pastor, mas ainda tem a ceia, irmão. Tem umas igrejas mandando um negócio via Sedex, bem lacradinho, para você tomar ceia em casa. Eu acho um absurdo, mas já tem gente fazendo isso. Para que a gente precisa reunir, querido? A mensagem que estou pregando está sendo transmitida agora ao vivo. E quem resolveu ficar em casa pode estar acompanhando a mensagem e o culto todo. E quem não pegar ao vivo, em um dos três cultos, ainda tem a opção de ouvir a mensagem gravada depois. Por que a gente precisa estar aqui? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas para mim, querido, só existe um motivo. Quando nós nos reunimos, nós estamos testemunhando que nós estamos debaixo de proteção. Então, Deus está dizendo, você ficou doente, não pôde testemunhar que está debaixo de proteção. Chama os anciãos, que são quem tem essa autoridade. Eles vão vir aonde você está. Vão ungir você com óleo. Nesse momento, estão dizendo, nós reconhecemos que ele não congregou pelas devidas razões, mas nós trazemos a cobertura e a proteção sobre ele aqui e agora. Isso precisa gerar no meio no seu coração temor, querido. Nós não podemos brincar com a questão da igreja. As férias estão chegando. Irmão, não tire férias de Deus. E aonde você estiver, ache um lugar para congregar. Você pode dizer amém?
Amém?
A gente não pode negociar esse tipo de coisa. E eu me incomodo, querido, de perceber como as pessoas negociam culto. Ah, estou cansado. Todo dia na semana está cansado, vai trabalhar, porque tem que lidar com aquilo com responsabilidade. Chega as coisas de Deus, estou cansado. Muitas vezes a gente está quebrando princípios sem ter ideia do que está fazendo. Outro dia alguém disse, não, pastor, complicado, meus horários. Falei, irmão, nós temos três cultos, talvez ano que vem vai ter o quarto. Se ajusta qual você quiser. A gente precisa entender, seja quando estamos aqui juntos, seja quando estamos lá na célula, além de buscar a Deus, além de abençoar uns aos outros, nós estamos testemunhando que nós estamos debaixo de cobertura, que nós estamos debaixo de proteção. Eu acredito, querido, de todo o meu coração, que nós precisamos disso. Mesmo se o louvor for ruim, em vez de ser bom. Não consigo entender como alguém acha ruim. Mesmo se a palavra você achar que não foi lá, aquelas coisas. Se você olhar e diz, pastor, o culto, acho que nem prestou muito. Mas pelo menos você testemunhou que está debaixo de cobertura espiritual. Embora essa coisa do quão bom foi o culto, irmão, eu particularmente acredito, depende do coração de cada um. Tem hora que termino uma reunião, falo com o pastor que foi isso, hoje foi a glória. Acho que tinha anjo nadando de braçada, de costa, de um lado, o cara está assim. Aí vem hoje, diz, curtinho, sem vergonha esse hoje, hein? Eu fico olhando e disse, será que os dois estavam na mesma reunião? Porque o quão bom ou não é, que ele tem muito a ver com o seu coração e a maneira como você se envolve. Mas deixa eu dizer, mesmo se não fosse, congregar é importante, não para satisfazer aquilo que você gosta, mas para testemunhar algo no reino espiritual. Amém? Para terminar, para acabar agora. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Uma mentalidade importante que a gente quer cultivar é de que a gente não se reúne só para receber. A gente precisa entender que uma das grandes importâncias, depois de testemunhar a cobertura, é a gente se reunir para oferecer algo uns aos outros. Um irmão chegou para mim e falou, pastor, já ouvi a pregação no domingo? Por que tem que falar disso de novo na célula? Eu falei, irmão, no domingo eu preguei. Na célula, na hora de compartilhar e aplicar, você aplica o como está funcionando na sua vida e ajuda outros. No domingo, você, quando vem me ouvir, você vem receber. Na célula, quando você reúne, a gente quer que você vá para dar, para oferecer algo. São duas visões, querido, que se complementam. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente precisa de estímulo, de encorajamento. E o texto está dizendo que a gente tem que fazer isso uns aos outros. Ou seja, lá na célula você encoraja um, o outro te encoraja, você estimula o outro encoraja você. Agora, olha o que diz no 25: e não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Essa febre, irmão, ó, é antiga, de relativizar a importância de congregar. E diz: antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando a Bíblia diz: não deixemos de congregar, irmão, você lê isso como quiser, para mim é uma ordem. Ou seja, se eu deixo de congregar, eu estou violando o princípio bíblico, como qualquer outro. Provérbios 18, 1 diz: o que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, busca só o seu próprio desejo. Irmão, quando você é egoísta, a melhor coisa é ficar isolado num canto sozinho, porque aí ninguém te incomoda. Se você decidiu casar, por mais que você encontre a pessoa que você ame apaixonada e desesperadamente, pode ter certeza, irmão, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque não dá para buscar só o seu desejo e estar junto com outras pessoas. A coisa não tem como funcionar só de uma maneira unilateral. Isso vale para todo e qualquer relacionamento. Por que que eu estou aplicando o casamento? Porque lá a gente usa uma coisa, que chega na igreja a gente usa outra. Eu e a Kelly, quando decidimos ter filhos, não penso numa coisa que a gente quis, não é que a gente não quis. Mas cá entre nós, todo mundo, quando levanta à noite para ter que trocar uma fralda, faz isso: meu Deus, que alegria, que realização, como é bom trocar a fralda. Eu nunca vi minha mulher reclamar. Mas já teve um dia, ela disse: você pode fazer agora? E por trás desse "pode fazer agora" e do sorriso dela, eu estava entendendo a mensagem. Eu estou cansando de fazer isso. Porque por mais que a gente ame, que ele tem coisas que a gente faz com amor, e cansa. E lidar com gente não é diferente. Mas nós não vamos fazer isso, querido, só porque dá alegria e prazer. A gente vai fazer porque é importante, a gente vai fazer porque é necessário e a gente vai fazer porque Deus mandou. Amém? Desculpe se eu estiver sabotando os planos das suas férias. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Alguns anos atrás, Deus nos abençoou como família e a gente conseguiu tirar 2 semanas para passar em Orlando. Acho que foi em 2012, se não me engano. Começo de 2012. E aí estava todo mundo empolgado, nossa primeira ida para os Estados Unidos, nossa primeira ida para Orlando, e a gente planejando aquilo, correndo atrás, se organizando com os parques, pensa numa emoção. Aí eu cheguei para meus filhos e falei: olha, papai quer dizer algo para vocês, nesses 15 dias nós vamos ter de férias. Eu estou saindo de férias mesmo. Eu não vou pregar em nenhuma igreja, eu vou ficar essas 2 semanas integral, só com vocês. Eles: eba! Eu falei: mas antes que a comemoração continue, nos 2 domingos que nós vamos estar fora, a gente não vai para nenhum parque no domingo. Nós vamos procurar uma igreja lá em Orlando, nós vamos para o culto, nós vamos congregar, nós vamos ter tempo para buscar Deus, nós vamos ter um dia tranquilo. Eu lembro da cara de frustração dos dois. Disse: então pode pregar. Porque na cabeça deles o problema não era pregar, era que se o senhor pregar, nós vamos ter que ir junto. E a gente quer ir para o parque. Mas se a gente não pode ir para o parque mesmo o senhor pregando, então prega. Desde então, quando eu digo que talvez não vou pregar, eles reclamam: prega, pai, prega. Porque eles já sabem que vão ter que ir para o culto da mesma forma. Eu não pediria de você, querido, algo que a gente não entenda que deva ser praticado. Eu acredito que a gente não pode negociar, não pode brincar com essas coisas. Especialmente você que está criando filhos. Quando chega o domingo e você diz que está cansado, Mas ele está lá numa quarta à noite, 10 da noite, debaixo de chuva, no frio, pagando caro para ver seu time perder. Sabe o que você está dizendo para seu filho? Isso sim é importante, por isso eu luto, por isso eu dou sangue, dou a vida. Porque negócio de Deus a gente faz quando sobrar tempo e vontade. A gente deveria tratar disso com um pouquinho mais de seriedade para o nosso próprio bem. Eu espero ter conseguido passar ao seu coração, querido, a mensagem sem agredir você, sem ferir você. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 41, quando uma multidão se converteu, você vai ler na Bíblia assim, agregaram-se aos apóstolos. A Bíblia não fala desses convertidos agregando a Jesus. Está implícito que dão a vida a Jesus. Mas diz que eles se agregaram aos apóstolos. Em Atos 17, 4, fala dos cristãos que se convertem em Tessalônica e diz, e aderiram a Paulo e Silas. A palavra aderir ali é grudar, colar. Em Atos 17, 34, em Atenas, fala de pessoas que se converteram, e o texto diz assim, e aderiram a Paulo. Ninguém que converte, querido, adere só a Jesus. Ele tem que aderir a uma liderança. E além de aderir a essa liderança, a Bíblia diz que ele tem que se submeter a essa liderança. Ninguém está falando de controle, ninguém está falando de autoritarismo, mas são princípios bíblicos. Nós precisamos disso. A gente não quer ninguém lidando, querido, com a igreja local, como se a gente fosse melhor do que ninguém. Nós não somos. Faz 10 anos, pelo menos, que eu tenho esse discurso aqui em Curitiba. Não somos os únicos, não somos os melhores. Mas quando você decide aderir, você deveria entender isso como uma aliança. E não como algo, esse mês está bom, o próximo não está. Sabe por quê? Outro dia um irmão falou para mim, pastor, o que é que o senhor quer mais? Eu já vou na igreja, eu contribuo. O senhor ainda quer controlar minha presença? Eu falei, não quero controlar a sua presença. Eu quero te ajudar a tornar efetivo o que você acha que está acontecendo e não está. Eu falei para ele, se você me assiste pela internet, você está aprendendo a mesma coisa que eu estou ensinando aqui. Se você manda sua contribuição pela internet, você está ajudando a gente. Mas a igreja não existe só para você ajudar a gente. O propósito de Deus estabelecer a igreja era a gente ajudar. E se eu aceito você ficar fazendo dessa forma, então eu não estou sendo honesto nem com Deus, nem contigo. E eu não vou passar a mão na sua cabeça por causa de negociar nenhum princípio. Sua contribuição é ótima, mas ela não protege você à distância. O que traz proteção para você está nesse lugar. Eu passei anos no ministério itinerante, antes de ser pastor. 3 anos. Eu pregava, orava com os enfermos, expulsava demônios, né? Ministrava o enchimento do Espírito Santo. Eu fazia isso, a diferença é que cada semana eu estava num lugar ou em vários locais. Quando eu fui pastorear, qual era a minha visão? Agora eu vou fazer o que eu fazia em todo lugar, num lugar só. Mas isso não é pastoreamento, querido. Quando você lê Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão porque eram como ovelhas que não têm pastor. Mas, irmão, aquele povo está seguindo Jesus. Jesus não se reconhece pastor deles. Ele pregava para eles, ensinava eles, curava os enfermos deles, expulsava demônio deles, mas disse, isso não é pastoreamento. O pastoreamento, querido, é efetivado não só por meio dos relacionamentos, nós acreditamos ter nas células, mas quando existe vínculo. Quando mais do que o povo só ser servido por algo que a gente oferece, quando existe uma resposta. Jesus olha para os seus 12, que estão ali comprometidos com ele, se reconhece pastor deles, mas não da multidão. Eu descobri que o que Deus quer, querido, não é apenas que a gente tenha bons cultos, para você, quando sentir vontade, se utilizar do cardápio. Aonde eu vou pregar, viajando por esse Brasil e fora, fico impressionado com o alcance que a internet tem. O alcance foi legal agora, né? Com o alcance que o ministério acaba exercendo. Irmão, é muito difícil eu entrar, sair do avião, passar por um aeroporto, em qualquer, é muito difícil não ter gente, o tempo pastor, o Senhor não sabe quanto me abençoa. É muita gente que a gente toca. Mas aonde eu chego, o pessoal olha para mim e diz, o Senhor é meu pastor virtual. Eu digo, isso não existe. Eu fico feliz saber que você é instruído, abençoado à distância, mas eu não sou seu pastor. Eu pastorei aquele povo lá da comunidade de alcance de Curitiba. Eu exerço uma autoridade e proteção sobre eles, com aqueles que se vincularam e comprometeram com o nosso ministério. Fora isso, eu abençoo vocês. Mas não dá para dizer que sou pastor de vocês. Mas o senhor prega para a gente, destruir a gente. Um irmão falou, eu fui curado com a sua ministração à distância. Eu falei, irmão, Jesus fazia isso para a multidão, não se reconheceu, pastor. O pastoreamento quando existe vínculo, compromisso. Eu falei, e o seu deveria ser com a sua igreja local. Você entende isso, querido? Eu um dia vou dar conta diante de Deus de tudo que nós estamos fazendo. A gente não pode só criar um clube legal que entretenha vocês. Você diz, ah, como é bom estar lá. O que a gente quer é que você esteja debaixo de proteção. Eu descobri que tinha pessoas para quem eu pregava semanalmente quando eu comecei a pastorear, que eu ensinava, que eu orava por cura, mas eu percebi que a gente não conseguia ter uma proteção efetiva sobre elas, porque não havia vínculo. O que realmente eu espero, se você quer permanecer, querido, nessa casa, e obviamente a gente quer isso, é que você possa se vincular, é que você possa aderir. E dizer isso aqui se torna a minha família, o lugar que eu escolhi para estar debaixo de proteção. E eu não congrego só porque o culto é bom ou deixo de ser bom. Eu faço isso para testemunhar que eu estou debaixo de cobertura. Você recebe essa palavra em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.